ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura de 33 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2015. Fechado, mas por quê? Vereadores cobram da Prefeitura explicação para o não funcionamento do Centro de Referência da Juventude, inaugurado em dezembro do ano passado. Direito a ter pai. Até amanhã, mutirão recebe inscrições de pessoas que solicitam o reconhecimento de paternidade. Bônus ou cotas? Qual é a melhor política de inclusão nas universidades públicas? Tema estará em discussão no primeiro Congresso de Inovação e Metodologias do Ensino Superior. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Comissão de Direitos Humanos da Câmara de BH cobra do prefeito Márcio Lacerda investimentos em políticas de acolhimento e diagnóstico sobre crianças e adolescentes em situação de rua na capital mineira. Em audiência pública realizada nessa semana, os vereadores decidiram realizar visita técnica à nova sede do projeto Miguelin, iniciativa da prefeitura iniciada em 93 para acolher a população infanto-juvenil. Hoje é a vez da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo realizar audiência pública sobre o fechamento do Centro de Referência da Juventude, que ocupa o antigo espaço do Miguelin, logo mais às 13h30. A Prefeitura informa que a obra que está a cargo da MRV, sobre a nova sede do Miguelin, vai ser concluída em 2016. Mais informações na reportagem de Soraya Fidelis.
São as crianças e adolescentes de Belo Horizonte, dentre as 1.827 pessoas vivendo em calçadas, praças, debaixo de viadutos, terrenos baldios ou pernoitando em albergues e abrigos. O terceiro censo de população em situação de rua imigrante de Belo Horizonte, divulgado em abril de 2014, não traz este recorte do segmento infanto-juvenil. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de BH decidiu, em audiência pública nesta semana, cobrar do prefeito Márcio Lacerda um diagnóstico sobre crianças e adolescentes em situação de rua na capital mineira. É o que afirma o autor do requerimento da audiência pública, Pedro Patrus, do PT, que também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
O que tem que ser feito é um censo para que a gente identifique as crianças e adolescentes em situação de rua. E esse censo a prefeitura não fez, não falou se vai fazer. Então, a partir daí, nós vamos começar a cobrar e ver a possibilidade de realização desse censo.
Representante da Prefeitura na audiência pública, a gerente de inserção especial da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, Robélia Ursini de Almeida, afirma que o censo de 2014 foi proposto pelo Comitê de População de Rua, que trabalha com políticas para adultos. Robélia afirma que a Prefeitura pensa em fazer uma nova contagem com recursos do Fundo Municipal. A gerente informa ainda que dados mensais do serviço de abordagem existente em todas as regionais revelam que queda no número de crianças em situação de rua e mudança de perfil do público infanto-juvenil nas ruas a partir de 1993, quando foi criado o projeto Miguelin para acolhê-las.
A gente vê crianças vendendo, acompanhadas de adulto ou não, ou sozinha. Mais crianças morando na rua são mais raras hoje. E alguns adolescentes com a escolaridade mais alta estão na rua por uma série de fenômenos que vão desde a violência intrafamiliar, a violência nas comunidades, o uso de drogas, a busca de formas de lazer, então um perfil bem diferenciado do que era nos tempos em que a FEBEM estava fechando suas portas.
O vereador petista, Pedro Patrus, denuncia que a Prefeitura de BH tem diminuído os programas que atendem crianças e adolescentes em situação de rua e cobra mais informações sobre a nova sede do projeto Miguelin.
Entendemos também que a Prefeitura tem diminuído os programas que atendem esse público, que é o caso do programa Miguelinho Cultural, que funcionava ali onde hoje é o Centro de Referência da Juventude, foi para um espaço provisório. Esse espaço provisório não é adequado para receber esses crianças e adolescentes, e a prefeitura fala que há mais de um ano e meio, que vai restaurar um espaço floresta. Esse espaço, até hoje, as obras não começaram. Então, nós fizemos essa audiência também para cobrar da prefeitura que pé que está a obra do Miguelinho.
A gerente de Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social esclarece que a Rede Municipal de Acolhimento de Crianças e Adolescentes é a maior de todas em Belo Horizonte e conta, inclusive, com 46 unidades conveniadas. A gerente da Secretaria de Assistência Social afirma ainda que há um grande investimento na área de infância e juventude na capital mineira.
Temos, para a abordagem específica de crianças e adolescentes, cerca de R$1.800.000. Falou para média complexidade. Eu não tenho domínio do que tem a proteção base e da proteção de alta complexidade, não, tá? Isso é mais ou menos a metade do que está no orçamento inteiro.
Dentre as deliberações da audiência pública sobre o projeto Miguelin na Câmara de BH, estão a visita técnica dos vereadores ao local, ainda não agendada. A gerente da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura afirma que a obra da sede do projeto, que está sendo construída pela MRV, deve ser concluída em 2016, e ficou definido também na audiência que a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente vai analisar o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, elaborado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social. O objetivo é avaliar a proposta e, no momento da tramitação das leis orçamentárias do município, a LOA 2016 e o PPAG 2014-2017, vão ser apresentadas emendas para atender às orientações do plano, que prevê permanência da criança na família e na comunidade. Repórter Soraya Fidelis.
Bom, essa audiência de hoje, que vai discutir a sede do Centro de Referência à Juventude, que continua fechada desde dezembro, quando foi inaugurada, vai ser daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, lá na Câmara Municipal, e aberta ao público. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com dados do último censo escolar. Para ajudar a mudar esse cenário, o mutirão Direito a Ter Pai recebe inscrições de pessoas interessadas em fazer o reconhecimento paterno de filhos de todas as idades até amanhã. O evento vai ocorrer em Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará e outras 32 comarcas de Minas. Mais informações com Patrícia Brandão.
Quando a dona de casa Poliana de Azevedo nasceu, seu pai não estava na cidade e ela foi registrada pelos avós maternos. Com isso, ficou sem o nome do pai na certidão. Quando era criança, a situação a deixava muito chateada. Mas no ano passado, aos 27 anos, essa realidade mudou quando Poliana ficou sabendo do mutirão Direito a Ter Pai pela televisão.
Até os meus 12 anos eu sofria muito com isso, porque era médico, escola, outras coisas que eu ia com a minha mãe, eles perguntavam sobre o pai que não tinha na certidão, né? E a gente sempre arrumava uma desculpa. Eu vi passar na televisão, aí eu sempre tive contato com meu pai. Peguei, liguei para ele, perguntei se eu podia estar participando, ele falou que podia. 30 dias depois eu peguei a certidão no cartório, que eu fui registrada antes.
O mutirão Direito a Ter Pai já atendeu mais de 19 mil pessoas interessadas em fazer o reconhecimento paterno desde 2011, ano em que o projeto começou. Um dos objetivos é fazer valer o direito de todos os brasileiros de ter um pai, como já é assegurado pela Lei 8.560, de 1992. Funciona assim. Após o cadastro prévio, caso o pai não esteja envolvido nessa etapa, o homem indicado pela mãe ou pelo filho é notificado a comparecer ao evento. Lá vão ser oferecidos testes de DNA gratuitos, que demoram cerca de um mês para ficarem prontos. Se for confirmada a paternidade, o nome é registrado na certidão. Vale esclarecer que o mutirão só trabalha com casos de reconhecimento espontâneo da paternidade, ou seja, quando o pai concorda em ter o nome no documento do filho. A coordenadora regional das Famílias e Sucessões de Belo Horizonte, doutora Gisa Magalhães, está na coordenação do mutirão e afirma que, mesmo sendo uma notificação extrajudicial, a maioria dos homens comparece. Ela explica como o evento incentiva as pessoas a fazerem um reconhecimento.
Porque quando se fala que é mutirão, as pessoas procuram mais, as pessoas têm um acesso facilitado. É uma questão até de tradição. Nós temos aquele caso também que quando a pessoa vê a propaganda, ela se sente chamada e se nunca teve vontade, procura. Nós temos casos de pessoas que às vezes procuram o pai, procuram o reconhecimento da paternidade quando elas já têm 30, 40 anos.
Outro meio de fazer o reconhecimento paterno tardio de forma espontânea em Belo Horizonte é pelo CRP, o Centro de Registro de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também vai estar presente no mutirão. O centro funciona o ano inteiro e atende, em média, 500 pessoas por mês. A coordenadora do CRP, Maria Luísa Rangel Pires, defende que a participação efetiva do pai na vida dos filhos deve ir além do nome na certidão de nascimento.
O que é básico é isso, não adianta só um nome numa certidão, esse pai tem que ser presente. Tanto é assim que, quando é feito o reconhecimento da paternidade, o CRP motiva o pai e a mãe, né, dentro do atendimento, a já fazer um acordo em relação à visita dos filhos, a alimentos, e já avança nesse ponto também.
Se o suposto pai se recusar a reconhecer o filho, pode ser iniciada uma ação junto a uma vara de família. O mutirão Direito a Ter Pai vai acontecer no dia 29 de outubro, lembrando que o cadastro pode ser feito em unidades da Defensoria Pública até essa sexta. Informações 2522-8789. Repórter Patrícia Brandão.
De olho na cidade.
Servidores públicos municipais decidem pela continuidade da greve iniciada no dia 5. Segundo o sindicato da categoria, a decisão foi tomada após a prefeitura ter sinalizado que apresentaria novo índice de reajuste, mas nada foi oficializado. A prefeitura afirma que mantém a proposta de aumento de 2,8% a partir de janeiro de 2016 e que não houve mudança na negociação. E continua o combate ao incêndio na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte e região metropolitana. O fogo começou no início da tarde de ontem, com vários focos na mata. Brigadista do Corpo de Bombeiros e da Copasa estão no local. E agora a atualização, outro incêndio no Parque Serra Verde. O incêndio foi debelado pelos bombeiros e... mais de 1.000 metros de área queimada. Centro e cerca de 250 bairros de BH, além de bairros de Nova Lima, Santa Luzia, Sabará, São José da Lapa, Raposos, Ribeirão das Neves e Vespasiano, vão ter o abastecimento de água interrompido no próximo domingo. O motivo são obras de manutenção e melhoria preventiva no sistema produtor de água do Rio das Velhas, localizado em Bela Fama, em Nova Lima. A normalização vai ocorrer de forma gradativa no decorrer da noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Sistema Paraopeba atinge níveis baixos nesta quinta-feira. A média dos reservatórios que abastecem a região metropolitana chegou aos 24,2% contra 24,3% ontem. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 34,1% para 34%. Vargem das Flores recuou de 22,6% para 22,3% e Serra Azul caiu de 8,5% para 8,4%. E atenção, não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A temperatura deve atingir os 34 graus. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 15% no meio da tarde. A recomendação da Defesa Civil Municipal é não fazer atividades físicas ao ar livre neste período e tomar bastante líquido.
Imposto de renda.
Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Vão ser liberados R$1.415.000.000 para 1.200.000 contribuintes. A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br, ou pelos aplicativos para tablets e smartphones.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Pedro II, no cruzamento com a Rua Mariana, prejudica o trânsito no sentido centro. E atenção, motoristas que vão pegar a BR-040, o trânsito vai ser interrompido entre os quilômetros 578 e 580, altura de Itabirito, para a detonação de rochas ali na região. Vai ficar parado por 15 minutos a partir de 1 da tarde. Então, se você já estiver pegando a estrada aí para pegar a BR-040, saiba que vai encontrar um congestionamento pela frente antes de Itabirito. Agora, 12:45, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a Agência de Classificação de Risco, Fitch, rebaixa a nota do Brasil.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
Entrevistamos uma banda e convidamos essa banda a ir aí dar uma entrevista para um possível lançamento de um álbum. E aí essa banda teria que dar uma palhinha, claro, na rádio. E eu esqueci de falar para o pessoal para levar um violão. Encontrei com eles antes de entrar na rádio e ele falou, olha, a gente não trouxe instrumento. Eu falei, nossa, esqueci. Enfim, saímos aí pelo campus e como não é difícil num campus, né, universitário grande como este, encontrar alguém tocando um violão, conseguimos um violão emprestado. Enfim, o jogo de cintura foi bacana e eu acho que nem a apresentadora ficou sabendo desse deslize que eu dei. Meu nome é Giovana Monteiro, fui estagiária da Rádio FMG Educativa no ano de 2006. Hoje sou repórter de TV para um programa exibido pela TV Justiça do STF.
O FMG Educativa é 10. Mostra das Profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado das 9 da manhã às 6 da tarde e domingo das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações www.ufmg.br/mostra das profissões ou facebook.com/mostra das profissões UFMG. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:48.
Política.
O número 2 do Ministério da Pesca e Aquicultura, Clemerson José Pinheiro da Silva, foi preso na operação Enredados da Polícia Federal. Ele é acusado de envolvimento em esquema de concessão de permissões ilegais para pesca industrial emitidas pelo Ministério. Foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão, 19 mandados de prisão preventiva e 26 de condução coercitiva. Espécies ameaçadas de extinção, cuja pesca é proibida, como tubarão azul, tubarão cola fina, tubarão anjo e raia viola, foram apreendidos na operação. O Ministério da Pesca era liderado por Helder Barbalho, que foi deslocado para a Secretaria Nacional dos Portos com a incorporação da antiga pasta ao Ministério da Agricultura, na reforma administrativa promovida pela presidenta Dilma Rousseff.
Economia.
A Agência de Classificação de Risco, Fitch, rebaixou a nota do Brasil de BBB para BBB-, mas ainda dentro do grau de investimento. A perspectiva para a economia foi mantida em negativo. De acordo com a Fitch, o rebaixamento reflete o crescente peso da dívida do governo do Brasil, o aumento dos desafios para a consolidação fiscal e a piora do cenário para o crescimento econômico. Em setembro, a Standard & Poor's já havia tirado o grau de investimento do Brasil. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que sem a aprovação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, programas como o seguro-desemprego e o abono salarial correm riscos. A afirmação foi dada em audiência pública no plenário da Câmara dos Deputados sobre a crise econômica.
Gênero e feminismo.
Em choque com o discurso da maioria das lideranças evangélicas nacionais, o partido da ex-senadora Marina Silva classificou o Estatuto da Família de retrocesso. Em nota divulgada ontem, a Rede Sustentabilidade, sigla reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral recentemente, afirma que a definição de família, como sendo unicamente a união entre homem e mulher, é não apenas um retrocesso, mas também um claro desafio à Constituição e ao Supremo Tribunal Federal. O partido de Marina defende que as famílias devem ser tratadas pela lei como elas já são na prática, com diferentes configurações que se adaptam à realidade de cada indivíduo. Estatuto da Família é o tema da coluna de gênero e feminismo dessa quinta-feira, que vai ser reprisada em função do falecimento recente do irmão da colunista Marlise Matos, a quem, aliás, a Rádio UFMG Educativa presta solidariedade neste momento de perda. Confira agora a análise da coordenadora do NEPEM, da UFMG, sobre o Estatuto da Família, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado federal pernambucano Anderson Ferreira, que é filiado ao PR, o Partido da República, que pretende estabelecer no país o Estatuto da Família. E de acordo com o projeto de lei apresentado, família seria definida como casamento ou união estável entre homens e mulheres. Marlise, essa definição de família é compatível com os tempos de hoje? O que deve definir uma família?
Bom dia, Soraya, bom dia, ouvintes da nossa coluna. Olha, infelizmente, Soraya, é verdadeiramente uma proposta que vai na contramão de tudo, né, de todos, no sentido dos avanços, né, das conquistas em termos de ampliação da cidadania e ampliação mesmo dessa instituição fundamental que é a família no país e hoje no mundo, né? Então, infelizmente, nós avançamos tanto aí nesses últimos 20 anos, especialmente depois da Constituição de 88, mas ganhando ainda mais evidência aí com a votação no STF sobre as parcerias homoafetivas, né, e a possibilidade da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. A gente teve conquistas tão importantes ao longo dessa trajetória, né? Infelizmente, esse projeto de lei, ele vai, né, na contramão da própria história, provavelmente vai sofrer uma ação, se aprovada, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele é inconstitucional, né, em função das garantias de direitos que a gente já estabeleceu até aqui. E é um retrocesso monumental, porque família, ao fim e ao cabo, que deve definir uma família são as relações de afinidade, de amor, né, de responsabilidade mútua, de reciprocidade. Né, é uma instituição responsável pelo processo socializador primário. E o que importa nesse momento da socialização é a estruturação emocional, afetiva, econômica, né, para sustentar aí o crescimento de uma pessoa. E isso é independente da condição da orientação sexual das pessoas. E, infelizmente, o Estatuto retrocede para voltar a uma heteronorma, né, uma norma heteronormativa, onde você volta aí quase que um século na estrutura da família nuclear patriarcal, né, papai, mamãe e filhinhos. Não que essa família não exista, né, essas famílias existirão, vão continuar a existir, e o que a gente conquistou até aqui foi uma abertura e uma ampliação do que significa o sentido de família, né. Então hoje, infelizmente, a gente está assistindo aí esse grande retrocesso, com muita tristeza, né, que vai na contramão da história e na contramão da própria legislação brasileira, né. Ele é uma proposta legislativa que é segregatória, que diminui direitos, né, que discrimina, né. Então, é uma proposta, na minha opinião, absolutamente incompatível com a nossa legislação atual, com nosso desenho, né, de políticas públicas e com as conquistas cidadãs de direitos que a gente foi construindo através de muita luta ao longo dos últimos anos. Essa proposta é verdadeiramente um absurdo no sentido de que ela reduz, diminui, segrega, discrimina outras formas de experiência e de convivência familiar que o Brasil já sancionou e já, de outras formas, através do diálogo, da produção do convencimento, do consenso, concordou, né, que são absolutamente dignas de serem tratadas também como famílias. Uhum. Então, infelizmente, o que a gente está assistindo aí é uma investida mesmo neoconservadora do fundamentalismo religioso sobre conquistas que nós brasileiros já conseguimos alcançar e que a gente está vendo aí sendo perdidas, às vezes, e vão resistir, né, obviamente. A gente, de fato, até tem um outro projeto de lei que está tramitando, engavetado na Câmara, e já passou pelo Senado, inclusive, foi proposto pela senadora Lídice da Mata. Esse estatuto que está sendo votado, aprovado agora, com parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, ele reage a esse primeiro estatuto, né, que é um estatuto realmente emancipatório e transformador, que reconhece todas essas conquistas de direitos. Então, esse projeto de lei, esse 6583 de 2013, já é uma reação a um primeiro estatuto que traz, né, como princípio fundante da estruturação das famílias, a afetividade, as emoções, né, a reciprocidade emocional familiar, que é a base sustentadora de qualquer relação humana edificante, né, que fortalece a autoestima das pessoas e consegue produzir seres humanos melhor preparados para enfrentar o mundo. Então, esse estatuto, nós vamos lutar muito para que ele não seja aprovado, para que a gente possa aí, de fato, pensar e defender os direitos e a pluralidade de famílias que a gente já tem experimentadas hoje no Brasil.
Ok, Marlise, então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Tá joia, combinadíssimo. Até lá.
Até lá.
Bom dia.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, que é coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher do UFMG, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia 56, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, o Ministério da Justiça divulga dados sobre homicídios no Brasil.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57. Coronel Brilhante Ustra morre em São Paulo na madrugada desta quinta-feira. Ele foi comandante do DOECOD, o Destacamento de Operações Internas de São Paulo, entre 1970 e 1974, durante a ditadura militar, onde ocorriam torturas contra opositores do regime. Ustra estava em tratamento contra o câncer. Em 2008, ele foi o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura.
Segurança Pública.
Nordeste tem maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes no país, com 33,76 mortes. A região Norte tem 31,09 e Centro-Oeste 26,26 mortes a cada 100 mil. Na outra ponta estão o Sudeste com 16,91 e o Sul com 14,36. Em Minas Gerais, o índice de homicídios é 19,1, um número menor que a média do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas à frente de São Paulo, que tem 9,8 mortes a cada 100 mil habitantes, e é o menor da região Sudeste. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça.
Por dentro da UFMG.
Bônus ou cotas? Qual política é mais inclusiva? Uma mesa redonda na noite de hoje no Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino, que ocorre aqui no UFMG, tenta responder a essa pergunta. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A reserva de vagas em instituições de ensino superior é garantida por lei. Já no próximo ingresso, no primeiro semestre de 2016, metade das vagas vão ser reservadas para estudantes de escolas públicas, observados também critérios raciais e de renda. Mas algumas universidades, como as universidades de São Paulo e Campinas, utilizam a política de bônus, um acréscimo na nota dos candidatos de escola pública ou negros. No caso da Universidade de Campinas, no vestibular de 2016 vão ser adicionados 60 pontos às notas da primeira fase dos candidatos vindo de escola pública e outros 20 pontos para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e que também tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas de rede pública. Na segunda etapa, os candidatos de escola pública vão contar com a adição de mais 90 pontos na prova de redação e outros 90 nas questões dissertativas. Candidatos de escola pública que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas vão ter mais 30 pontos na segunda fase, além dos 90, totalizando 120 pontos. O professor de antropologia da Universidade de Brasília, José Jorge de Carvalho, avalia que a política de bônus é menos inclusiva que as cotas.
Tanto a Unicamp como a USP sempre reagiram às cotas raciais. E aí a Unicamp teve como alternativa às cotas introduzir a lógica do bônus. Funciona, na verdade, como um conta-gotas, porque a porcentagem de bônus é muito baixa e a bonificação você não tem garantia de quantas pessoas vão entrar. Depende do momento que corre. Você não sabe qual vai ser a média do último aprovado para saber se aquele bonificado conseguirá entrar. No livro que eu acompanhei, o mapa das ações afirmativas, eu faço, inclusive, um estudo do número de bônus da Unicamp e, na verdade, eles funcionam como se fossem cotas de 3%. Ou seja, os bônus, eles incluem muito poucos estudantes.
Por outro lado, o professor de antropologia da UNB, José Jorge de Carvalho, critica a forma que a política nacional de cotas é trabalhada. Para ele, a política seria mais inclusiva se privilegiasse a questão racial, inclusive o que justificaria a expansão das cotas para a pós.
A própria lei de cotas do governo, ela é um retrocesso comparado com o modelo de cotas raciais. Porque veja bem, a grande luta foi pelas cotas para negros. O que fez o governo? Acabou com as cotas raciais, estrito senso. Por quê? Porque são cotas para escola pública. Dentro da escola pública você faz um recorte de renda. E transversal ao recorte de renda você coloca os estudantes negros. E veja como a questão é racial e que não tem que ver pela escola pública. Quando nós discutimos cota na pós-graduação, já não faz sentido falar que dos que virão por escola pública, né? Apenas os que são negros, já são cotas raciais.
Já o vice-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais, professor José Eustáquio Bicalho, pretende trazer para a discussão no Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino um relato da experiência de um cursinho desenvolvido pela Faculdade de Educação da UFMG, voltado para a inclusão de negros na pós-graduação. Ele avalia que a experiência foi bem sucedida em garantir o ingresso dos alunos em cursos de mestrado, mas o professor destaca que é preciso pensar na inclusão dos estudantes para além do ingresso nas universidades.
As cotas como algo já dado como legitimado, mas para que seja efetivado enquanto um dado que abre as portas da universidade, né, para um público diverso e que demanda ações afirmativas, torna-se necessário pensar e formular políticas de permanência. Não bastam apenas cotas, né? As cotas são parte de um processo mais amplo que é de efetivamente termos uma universidade mais plural, mais diversa e mais democrática, que envolve a universidade nas suas várias expertises, né? Mas que ele não seja visto como uma barreira de entrada.
A discussão entre o bônus e as cotas das universidades vai ser tema de mesa redonda no primeiro Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino, hoje às 19h30 no auditório do CAD2, no campus Pampulha. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Paula Dornelas, Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.